Prorrogação. Análise tática como você nunca viu.
Seja bem-vindo ao Prorrogação, que de mais importante aconteceu nos esportes ultimamente no Brasil e no mundo. Nosso primeiro assunto de hoje, Libertadores.
Com ingressos esgotados, Fla tenta reencontrar bom futebol diante do Furacão pela Libertadores.
Copa do Brasil.
Vindo de derrota, o Fluminense enfrentará o Goiás no Serra Dourada na quinta-feira, 21h45.
Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo se enfrentam pela final da Taça Rio, o segundo turno da competição. Champions League.
Tudo sobre o acidente e a bomba no ônibus do Borussia Dortmund e também da vitória massacrante da Juventus sobre o Barcelona.
E NBA.
Duas vagas, três times, última rodada antes dos playoffs da NBA.
Vamos bater um papo aqui, você também fica ligado sabendo de tudo o que acontece. Vamos falar de cariocas e do que mais importante aconteceu, começando sim pela Copa Libertadores. Teremos Flamengo em campo, mas antes vamos saber de como está a competição e os resultados dos últimos dias. René?
Foram quatro jogos nesta terça-feira pela Libertadores. O Jorge Wilterman venceu o Atlético Tucumã da Argentina por 2-1 em casa. O Libertad do Paraguai perdeu para o Godoy Cruz, também em casa. Estudiantes perdeu para o Barcelona de Guayaquil, jogando na Argentina. E o Grêmio, o único brasileiro a jogar nesta terça-feira, venceu o Deportes Iquique do Chile por 3-2. Nesta quarta-feira, Guarani e Zamora se enfrentam às 7h30. Às 9 horas, Universidade Católica e São Lourenço, Palmeiras e Peñarol. E Flamengo e Atlético Paranaense fechando a rodada. Na quinta-feira, Atlético e Sport Boys, Emelec e Independente Medellín, River Plate e Melgar, e o Atlético Nacional enfrenta o Botafogo.
É isso aí, como bons cariocas que somos, vamos então ao jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que será nesta quarta-feira, hoje logo mais, às 9h45 da noite e com casa cheia, não é isso, Pedro?
Foram vendidos todos os 50.500 ingressos colocados à venda e a expectativa é de 68 mil presentes no Maracanã. A escalação provável do time do Flamengo é Alex Muralha, Pará, Donati, Hever, Trauco, Márcio Araújo, Arão e Diego, Mancuejo, Gabriel e Guerreiro. Já o Atlético Paranaense vem com Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay. David, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez, Nicão e Crisan. E no ataque, o conhecido do Flamengo, Eduardo da Silva, que disse que não comemorará se marcar um gol contra o time.
Ah, tem isso ainda, é essa situação. Tem gente que reclama, né? Mas também vestindo a camisa do Atlético, eu não sei se vale a pena realmente considerar a passagem pelo Flamengo e dar uma moral pra galera. E teve uma situação aí, inclusive, na semifinal entre Vasco e Flamengo, sumiram 8 mil cadeiras do Maracanã, não é? Essa situação, a gente tem informações também sobre isso, que elas desapareceram, ficou isolado e não poderia acontecer um jogo com muito apelo. Essa situação já foi resolvida, já foram instaladas 8 mil cadeiras e por isso essa capacidade toda no Maracanã hoje à noite contra o Atlético Paranaense, tudo certo?
Exatamente. No jogo do Fluminense pela Copa Sul-Americana, essas cadeiras não estavam lá, por isso não pôde ser vendido ingressos da Leste Superior. Mas agora tá tudo certo, o torcedor do Flamengo vai poder lotar e fazer o mosaico que está prometido.
Ah, tem mosaico prometido. E olha, o retrospecto do Flamengo jogando no Maracanã, em casa contra o Atlético Paranaense, são 12 vitórias em 14 jogos. São 12 vitórias, um empate e uma derrota. Então o retrospecto é muito bom e a torcida aí pode ficar na expectativa. O Atlético Paranaense, que começou a Libertadores tropeçando em casa, né? Venceu por 2-0 e acabou sofrendo um empate, o que deu uma moral para o Flamengo, que acabou perdendo depois para a Universidade Católica, não foi? Para a Universidade Católica fora de casa e acabou também não abrindo uma grande vantagem no grupo que faz parte, que é o grupo 4. O Flamengo ocupa a terceira posição com 3 pontos, a Universidade Católica e o Atlético Paranaense tem 4 pontos, é um confronto direto, né? E o São Lourenço em último lugar com nenhum ponto, a situação que o futebol argentino tem passado, uma dificuldade aí, e o time começou muito mal, inclusive o Flamengo foi um dos carrascos nessa competição. Então, vamos lá, hoje Libertadores da América, Vamos fechar de novo aqui, trazer o que a gente trouxe no início, como está o panorama da Libertadores, a situação de hoje, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Brasil. Hoje tem Flamengo, mas amanhã tem Fluminense em campo pela Copa do Brasil. Primeiro, vamos passar de novo o panorama da Libertadores. René?
É isso, a Universidade Católica, pelo grupo do Flamengo, hoje enfrenta o Lanterna São Lourenço. Hoje é às 9 horas, jogo no Chile, onde o Flamengo perdeu por 1-0. Também hoje, outro brasileiro em campo é o Palmeiras, recebe o Peñarol do Uruguai na Arena Palmeiras às 9h45, junto com o jogo do Flamengo. Outros brasileiros em campo, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport Boys no Independência amanhã, às 7h30, e o Botafogo visita o Atlético Nacional da Colômbia às 9h45 desta quinta-feira. Ontem o Grêmio venceu o Deportes Iquique por 3-2, jogando na Arena do Grêmio, um jogo conturbadíssimo. O Grêmio abriu 3-0, acabou levando 2 gols e quase levou um empate, mas os guerreiros gaúchos lá conseguiram e se mantém na liderança do grupo.
Fazendo aí uma passagem rápida pelo Botafogo, que joga também na quinta-feira, a situação do Camilo resolvida, depois daquela situação que ele não queria. Alguns dizem que algo ele fez ali sobrenatural pro Montijo se contundir, né? Porque ele voltou pra posição que ele queria, pra posição que é de fato a dele, onde ele rende melhor, e agora pode ser que as coisas melhorem por lá, pelo menos enquanto o Montijo não volta. Mas vamos falar agora então de Copa do Brasil, também quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Goiás, vai ao Serra Dourada enfrentar, e vamos ver como vai ficar a situação do Fluminense, quais são as expectativas do Fluminense. Vamos lá, Lucas.
Então, vem com... O Fluminense vem de uma partida complicada aí contra o Botafogo pela semifinal do Campeonato Carioca, né? Sem muita expectativa, porque o regulamento do Campeonato Carioca, ele deixou essa situação para os clubes um pouco complicada. Então, os dois times foram com um bom número de jogadores de reservas, o Fluminense praticamente todo reserva. E então, assim, para o público, acho que não foi um espetáculo muito agradável, né? O Botafogo saiu melhor, teve sorte em algumas bolas e acabou saindo com a vitória. E o Fluminense se prepara agora, tentando esquecer essa derrota que aconteceu no Campeonato Carioca, para poder ganhar o Goiás e chegar com uma boa vantagem para jogar no Maracanã aqui no dia 19. Então, assim, a expectativa é de que o Fluminense vá para campo com o time completo. A volta do Henrique Dourado, né, que fez um discurso ontem para a imprensa, falando que ele pretende levar o Fluminense à vitória e espera que o grupo tenha esquecido essa derrota amarga aí que aconteceu no domingo. Então...
A boa notícia também para a torcida do Fluminense, o Gustavo Scarpa, que está fora do time desde 25 de fevereiro, desde o empate contra o Madureira. O Gustavo Scarpa está voltando aos treinos aos poucos, já está batendo bola, já está no vestiário com a equipe, não está mais entregue à fisioterapia, já está com a preparação física. E a expectativa do torcedor tricolor é ter o Gustavo Scarpa já nos próximos jogos. Aí ele tá quase 2 meses aí sem jogar. E é a estrela da companhia, né? O Gustavo Scarpa, camisa 10, companheiro do Sornosso. O Sornosso hoje jogando sozinho ali pelo meio campo. O Fluminense optando por 3 atacantes com a ausência do Gustavo Scarpa. O detalhe que o Lucas falou, o único titular que entrou em campo contra o Botafogo foi justamente o amigo do Sornosa, o Orejuela. O equatoriano, volante, foi o único titular em campo contra o Botafogo, mas justamente por receber uma punição aí do Abel Braga por ter passado 2 dias a mais. Ele passou 2 dias a mais do amistoso, do jogo pelas eliminatórias sul-americanas. E ele ficou a mais no Equador, ficou 2 dias, se apresentou com um pouco de atraso. O Abel, como punição, colocou ele para jogar contra o Botafogo, né? Jogar para ele, no caso, foi uma punição, não foi ficar de fora da equipe. Jogou com as reservas, todo mundo tirando folga, e o Orejuela em campo contra o Botafogo.
A escalação prevista agora para o jogo contra o Goiás, o Fluminense, teoricamente, vai a campo com o Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo. Orejuela, Douglas e Sornosa, Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado no ataque.
E o Abel comentou que depois de primeira vez na temporada, na verdade, que o Fluminense ganhou um fim de semana de folga. Então, como a gente já comentou aqui, esse cenário do Campeonato Carioca, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, favoreceu para que os clubes realmente fizessem isso, que estão disputando principalmente o Flamengo e o Fluminense e o Botafogo. Na verdade, o Fluminense começando a disputar a Sul-Americana agora. Flamengo e Botafogo disputando Libertadores, era uma porta aberta para que o Campeonato Carioca fosse realmente, como alguns têm criticado, sendo desprestigiado pelos clubes, porque precisam preparar e manter seus jogadores para as outras competições.
É, nesse começo de temporada, o Fluminense está disputando 4 competições, né? Disputa o Campeonato Carioca, disputa a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a esquecida Primeira Liga, né? Que os clubes estão entrando quase com a equipe sub-20 por não conseguir colocar todos os jogadores em campo em todas as competições. O Fluminense, nesse primeiro semestre, encarando 4 competições ao mesmo tempo, então está priorizando algumas e desprestigiando outras, o que era natural o técnico Abel Braga optar por isso.
Botafogo de Ribeirão Preto, né? Próxima partida pela Primeira Liga, que acho que não tem data definida ainda, ou teve uma data alterada. Então, assim, realmente é uma situação complicada para o Tricolor, mas acredito que o Fluminense está se saindo bem com os times que tem colocado a campo. É por isso que o Abel realmente tem aproveitado a garotada lá de Xerém. E alguns bons frutos a gente tem tido desse rodízio, né? Desse número de jogos que o Fluminense tem tido. Né? O Wendel é um bom exemplo disso. É um garoto que subiu para o profissional e tem dado bons resultados aí no time. Quem sabe, talvez, até tomando a vaga do Douglas, né? Que veio despontando, mas agora tem caído um pouco de rendimento, ao meu ver.
É isso aí, então vamos agora ao Campeonato Carioca, como já citamos aqui, Vasco e Botafogo chegaram à final da Taça Rio, que vale 1 milhão, né? Apenas porque pro Campeonato Carioca mesmo, as semifinais estão definidas, mas Vasco e Botafogo chegam pelo terceiro ano seguido a uma final dentro do Campeonato Carioca, ainda não é a final da competição, mas essa informação, ela curiosamente, esse prazo de 3 anos, né, esse tempo, coincide ou não coincide com o início da Primeira Liga, aquela situação toda envolveu o Flamengo e o Fluminense com a federação e a participação nessa competição nova, que foi a Primeira Liga, e Botafogo e Vasco chegam mais uma vez a uma final. O gol do Botafogo, se não me engano, o segundo gol do Botafogo, com aquele impedimento coletivo, né? Poucos ficaram fora do impedimento, dá pra contar nos dedos quem não estava impedido naquele lance. Então gera aí algumas discussões, mas Vasco e Botafogo estão classificados, fizeram campanhas razoáveis também nessa questão de poupar. O Vasco com menos competições em disputa aí nesse começo do ano, o Fluminense com muitas competições, como o Renner colocou, o Flamengo também disputando Libertadores, o próprio Botafogo, mas conseguiu se superar aí, e o Vasco, com a vantagem do empate que conseguiu contra o Flamengo, usou essa vantagem declaradamente pelo zagueiro Rodrigo no fim do jogo, falou que usou mesmo, faz parte, tem que usar, caíram ali, sentiram câimbras, mas não foi só isso, então conseguiram a classificação e se enfrentam agora domingo no Engenhão, e é ingressos muito baratos, preços populares, a galera pode comparecer. Temos informações que aquele anel superior, a arquibancada superior do Engenhão vai estar aberto. Os ingressos custam para a Norte e Sul, né, que são as
R$40 a Norte e Sul, R$20 a meia, e R$50 exatamente. Nas laterais, R$25 a meia.
Ah, teve uma alteração, porque a informação inicial era que seria R$20 as arquibancadas que ficam atrás dos gols, a inteira, e 10 a meia, mas temos atualização na informação. Pega, repete pra gente aí os valores.
Norte e Sul a R$40 a inteira e 20 a meia, e Leste e Oeste a R$50 a inteira e 25 a meia.
É uma boa oportunidade para a família comparecer e ver talvez o seu time, né, levantando um troféu.
Eu acho que teve um início de ano decepcionante, né, eliminado precocemente da Copa do Brasil para o Vitória. E não joga a Primeira Liga, tem só o Campeonato Carioca nesse início de ano, o único clube grande do Rio que só tem essa competição e mesmo assim anda mal das pernas.
É, vamos ver se o Milton Mendes aí traz a solução, porque ele tá invicto ainda, né? Bem ou mal, tá invicto Milton Mendes, 4 partidas, 2 empates, 2 vitórias, se eu não me engano. Segue Milton Mendes, vamos ver o que vai acontecer, se ele já leva o primeiro título aí na temporada.
É, e o Vasco podendo priorizar a competição, né? O fato de ter sido eliminado da Copa do Brasil, que foi uma tragédia para o clube, resultou na demissão do técnico Cristóvão Borges, mas, pelo menos, o Vasco está podendo, dentre os clubes cariocas, priorizar a competição. Como a gente disse aqui, o Fluminense está com 4 competições, o Botafogo e o Flamengo têm Copa Libertadores pela frente. Então, quando a gente pôde imaginar que numa semifinal de campeonato, 2 clubes pudessem disputar um clássico com times reservas, numa semifinal. A gente não podia imaginar isso em alguns anos atrás, mas hoje foi uma realidade. Fluminense e Botafogo entraram com times reservas para uma semifinal. Mas o Vasco, por ter sido eliminado da Copa do Brasil, sem mais prioridades no semestre, está esperando ainda o começo do Campeonato Brasileiro, está podendo usar os reservas, podendo usar o que tem de. Os titulares, perdão, podendo usar o que tem de melhor aí. O técnico Milton Mendes aproveitando essa vantagem, né? Se podemos dizer assim. O Botafogo, por exemplo, que tem jogo pela. pela Copa Libertadores na Colômbia. Então viaja, realiza uma viagem longa aí até Medellín para enfrentar o Atlético Nacional. Então é natural que o Botafogo vá dar prioridade aos seus jogadores titulares para o jogo da Libertadores. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense, como já era esperado desde o começo do Campeonato Carioca, quando soltou o regulamento do campeonato, a gente viu que o primeiro clube que conquistasse a Taça Guanabara poderia certamente poupar o time na Taça Rio. Foi o que o Fluminense fez, né? Com 4 competições em jogo, jogou a Taça Rio praticamente inteira com o time reserva, em alguns jogos pontuais ali, colocando um ou outro titular, ou alguns jogos com o time titular, mas já era natural que o clube que vencesse a Taça Guanabara conseguisse colocar os titulares para rodar, né, e colocar o time mais um time alternativo, vamos colocar assim. E saiu, né? só um minuto, saiu aqui uma última hora, a informação é do jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Ele colocou aqui que um auditor concedeu um efeito suspensivo. O Luiz Fabiano está liberado para a final da Taça Rio.
Sim, está liberado.
Está liberado com um efeito suspensivo pelo auditor José Jaime Santoro, concedeu esse efeito. O Luiz Fabiano, para quem não lembra, foi expulso no clássico contra o Flamengo na Arena de Brasília. Aquela situação com o árbitro, que ele brigou com o árbitro caiu e fez uma cena.
Simulou.
Mas ele deu uma barrigada nele. Enfim, aquela confusão toda típica de um clássico do Campeonato Carioca. Mas ele foi expulso, devidamente expulso. Já tinha até, inclusive, um cartão amarelo. Tomou o segundo.
Sim.
E sofreu a punição. Justa ou não, sofreu a punição. A punição pode ser discutível ou não, mas tá aí o efeito suspensivo. Luiz Fabiano em campo contra o Botafogo no domingo. Mais um atrativo para o torcedor do Vasco, que desde que Milton Mendes assumiu, Luiz Fabiano titular absoluto e até agora sem fazer gol. Mas o Iago Pikachu se tornou artilheiro da equipe, né? Pelo menos ele pode comemorar que tá fazendo gol pra caramba. Vamos ver se é a oportunidade do torcedor do Vasco ver o primeiro gol do Luiz Fabiano logo na final.
É, exatamente. O Luiz Fabiano que veio com esse status... Status é ótimo, né? O status fabuloso, né? Que é uma assinatura que ele tem. É certo, ele tem essa assinatura porque é um grande atacante, já fez muitos feitos pelo futebol, mas chegado a uma certa idade, a gente tem percebido nas atuações do Luiz Fabiano que ele precisa melhorar um pouco a parte física, mas também a gente tem que entender que com a idade que tem, mais de 30 anos, né, é chegado o tempo também de reduzir um pouco a marcha. Então acho que foi colocado muita responsabilidade sobre as costas de Luiz Fabiano e ele assumindo essa situação no Vasco, que tem o elenco ainda se ajustando, não tem grande time e, como a gente já colocou aqui, pode priorizar o Campeonato Carioca, que não é uma competição tão complicada assim, e pode aí dar um alívio para a torcida que já teme, já se ouve muito sobre a preocupação com o Campeonato Brasileiro, né? Essa gangorra do Vasco entre Série A e Série B não é digna da grandeza do Vasco da Gama e é ruim também pro futebol carioca. Apesar da gente ter as torcidas, enfim, a gente ter aquela rivalidade, certamente não é bom pro futebol carioca, não é bom pra valorização do futebol carioca que a gente tenha um time disputando a Série B. Seja aí como aconteceu nos últimos anos, Botafogo e Vasco, e talvez os outros times que vêm bem também, têm bons elencos, e certamente não brigarão na parte de baixo da tabela no Campeonato
Brasileiro.
Eurico
Miranda e Euriquinho vão atrás de reforços, né? Porque o Vasco, além de ter um time ali que não tá convencendo a torcida, tem um técnico novo, tá invicto, mas o futebol ainda não tá convencendo a galera vascaína, o Vasco tá perdendo os seus melhores, né? O zagueiro Luan, por exemplo, acabou de sair pro Palmeiras, um rival que disputa o Campeonato Brasileiro, por um valor que a torcida do Vasco questiona bastante, né? Que a torcida do Vasco esperava mais do zagueiro Luan. A gente recebeu informações que em 2014, por exemplo, o Luan recebeu algumas propostas bem maiores, quando ele era também 2 anos mais novo, quase 3 anos mais novo, ele recebeu a proposta da Alemanha, quase saiu naquele ano de 2014, quando estava bem, o Vasco estava na Série B, estava fazendo uma boa campanha, o Luan era um destaque da equipe, mas sai hoje, 3 anos depois, quase 3 anos depois, sai por um valor muito inferior, 10 milhões de reais, não era o valor que a torcida do Vasco estava esperando pelo Luan. O Luan é o zagueiro campeão olímpico, bicampeão carioca pelo Vasco como titular, cria da base do clube, desde o Luan tinha 11 anos de Vasco, então é muito tempo para sair por um valor tão baixo. A torcida do Vasco esperava um pouco mais, mas e aí? Era um titular absoluto, ninguém questionava a posição do Luan, mas hoje ele tá aí. Tá no Palmeiras, tá num rival que vai disputar o Campeonato Brasileiro contra o Vasco, não saiu pro exterior, tá num outro clube do Brasil, e quem vai entrar no lugar dele? Por enquanto a gente não sabe, né?
Então, essa é uma situação repetida, né? Porque você vê o caso do Dedé, o Dedé foi vendido. Foi vendido por outro clube brasileiro, por uma mixaria também.
E a gente derrapando depois disso, né? Muito tempo parado, voltou agora, fez gol.
Sim.
Mas, infelizmente, também não foi um bom negócio pro Vasco, também na zaga. O Jorge Henrique também tava pra deixar o clube, Júlio César. Então a gente tem que ver aí como vai ficar essa situação no Vasco. Relembrando então, domingo agora, dia 16, Vasco e Botafogo se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 4 da tarde. Repetindo também as informações dos ingressos, arquibancadas atrás dos gols vendidas a...
R$40 inteiro e 20 a meia. Nas laterais, R$50 inteiro, 25 a meia.
Então é uma boa oportunidade pra galera nesse domingo de Páscoa assistir essa final e ver, quem sabe, se o time Vasco Botafogo levantando o troféu. Então vamos viajar agora para a Europa e saber como está a situação da Liga dos Campeões. Tivemos aí jogos adiados para hoje por motivo até muito perigoso, a situação do Borussia. A gente vai ouvir tudo agora. Pedro, traz pra gente a situação da Liga dos Campeões.
De agorinha, a polícia alemã prendeu um suspeito islamita por envolvimento no ataque com explosivos ao ônibus do Borussia Dortmund, que feriu inclusive um atleta, o zagueiro Marc Bartra. E segundo a Procuradoria Federal alemã, foram dois islamitas que fizeram esse ataque, mas ainda não se sabe se eram ligados ao Estado Islâmico. Então, é bem complicada essa situação do Borussia. Os jogadores estão bem tensos, estão com medo, inclusive, de ir para o estádio hoje. O goleiro reserva deu uma declaração ontem dizendo que foi muito assustador aquela situação. Imagina ter a janela do ônibus explodindo indo para o estádio.
O próprio Marc Bartra, né, o zagueiro e ex-jogador do Barcelona, ele sofreu o ataque acabou pegando nele, a janela quebrou, os estigados feriram o braço dele. Não foi inclusive constatado que não foi um ferimento grave. Ele já foi operado com sucesso, tá bem, mas o problema foi que ele chegou no hospital em choque, né? O grande problema foi o susto, e não propriamente o ferimento em si. Mas o susto, o Bartra chegou em choque ao hospital, ele não chegou. O Borussia Dortmund chegou aí ao estádio, a equipe do Borussia chegou. O Mônaco foi avisado dentro do vestiário que não haveria o jogo. O Mônaco já estava no vestiário quando os jogadores foram informados que não teria, que a partida seria adiada. Mas é muito difícil entrar em campo, né? Sabendo que um companheiro está no hospital, sem saber. A gente sabia, por acompanhar na imprensa e por estar acompanhando a transmissão, que sabia que não era um caso grave de ferimento, mas os jogadores não sabiam disso. É difícil, né? Entrar em campo depois de uma situação dessa.
Ainda mais sabendo a situação que a Europa passa, né, nesse momento, com relação aos atentados aí, né, terroristas. O Mônaco lançou até uma campanha pela internet, pedindo para que todos os moradores aí da cidade lá acolhessem as pessoas, né, que assistiriam a partida na terça, até para que elas pudessem permanecer e assistir a partida na quarta. Então acho que assim, a cidade está se unindo para poder lutar contra esse evento aí, né, que foi muito complicado, né, a bomba, porque isso acaba gerando um temor aí para que nos próximos jogos isso volte a acontecer, né? A gente lembra da partida lá da França, da seleção da França, que teve um atentado fora do estádio, pessoas morreram. Então, assim, o clima é realmente tenso, porque o futebol, apesar de ser um espetáculo, de ser um esporte, é um evento que atrai público, e como atrai público, acaba atraindo também o interesse desse grupo aí, desses grupos, né, que cometem esse tipo de atentado.
Com certeza. É uma preocupação, e jogo adiado para hoje, né? O horário 13h45, horário aqui, local. Então, depois, praticamente menos de 24 horas depois, o jogo vai ser realizado, apesar de todo esse abalo emocional, não só para o Borussia, mas também para a equipe do Mônaco. E vamos ver como vai acontecer essa partida, porque o importante mesmo na Liga dos Campeões é o futebol, e que a bola possa rolar com tranquilidade, como rolou ontem para Juventus e Barcelona. Acho que com mais tranquilidade para Juventus que para o Barcelona. Como é que foi isso aí? 3-0 para Juventus. O Barcelona vendo um filme acontecer de novo. Agora, se terminar do jeito que terminou da última vez, acho que eles não estão muito preocupados com o primeiro jogo. Mas o certo é que ontem a Juventus na Itália, em Turim, venceu por 3-0 o Barcelona. Pedro, foi isso mesmo?
Isso aí, com dois gols e a atuação de gala do Dybala e um gol de cabeça do Chiellini, a Juventus massacrou o Barcelona, assim como o PSG fez há 3 semanas atrás. O Barcelona viu, como você disse, um filme se repetindo, mas a expectativa é que não se repita o que aconteceu, o 6-2, o 6-3,
6-1
em Barcelona novamente, porque a Juventus é um time consideravelmente maior que o PSG e tem uma zaga muito mais estável, muito mais forte, e um time muito mais equilibrado, e um goleiro que, infelizmente, não tem nenhuma Champions do Buffon, o que é um...
Lamentável, né? Situação
algo muito triste, mas ele merece. Atuou muito bem, inclusive
fez uma linda defesa. Vamos montar uma boa seleção com jogadores que não tem Champions. Acho que a gente colocar um ataque com Ibrahimovic, Ronaldo e Buffon no gol, dá pra fazer, dá pra fazer um estrago esse time sem Champions.
Coisa, bastante coisa.
É, exato, Champions.
Já fecha um time pra ganhar uma Champions.
Pois é. E depois desse resultado, semana que vem, quarta-feira, dia 19, é o jogo da volta no Camp Nou, 3h45. E é interessante que, tendo visto o cenário anterior, a torcida do Barcelona vai pra esse jogo com uma outra expectativa. Claro, é muito diferente, como a gente colocou aqui, os times são diferentes e os cenários estão diferentes. Talvez o mesmo raio não caia duas vezes no mesmo lugar. Talvez. Vamos ver como vai ser esse jogo da volta no Camp Nou semana que vem, 3h45, horário de Brasília.
É, o Barcelona tem Messi, o Barcelona tem Neymar, o Barcelona tem Suárez, tem Iniesta. Não estavam num grande dia ontem, como não estavam num grande dia em Paris, quando sofreram 4-0 do PSG. Não era um grande dia pro Barcelona. Não foi um grande dia pro Barcelona ontem. Mas se o Barcelona viver outro grande dia como viveu naquela noite de Barcelona no Camp Nou e aplicar outra goleada, não é impossível. Já não era impossível, ninguém achava impossível. Hoje a gente acha muito menos. Mas sabendo que a Juventus é uma equipe mais qualificada que o PSG, tem uma defesa que joga junto há muito tempo.
Sabe jogar sem a bola, que é importante.
A zaga Chiellini e Bonucci são uma dupla italiana que jogam juntos há muito tempo na Juventus, jogam juntos na seleção italiana. Não é uma zaga ruim, é uma zaga muito boa. A defesa italiana, o campeonato italiano exige isso, exige que se tenha uma defesa boa. A Juventus tem uma história no futebol, né? Já tem uma torcida forte. Enfim, acho complicado. O Barcelona se meteu numa enrascada bem pior do que, apesar de com um gol a menos, se meteu numa enrascada bem pior para reverter no Camp Nou. É impossível, não é. A gente já viu que não é. É difícil duvidar desse trio de ataque do Barcelona, do toda a qualificação que o Barcelona tem, mas eles, mais uma vez, o Barcelona se vê em apuros e cada vez mais difícil reverter.
É verdade. Então, deixando agora a bola no gramado, vamos a bola quicando em quadras, vamos falar de NBA. Renê Pinheiro.
Pois é, são três vagas para apenas dois times. A gente está nas últimas rodadas antes dos playoffs da NBA e Indiana Pacers, Chicago Bulls e Miami Heat estão lutando pela última vaga da Conferência Leste. A Conferência Oeste, todas as vagas já estão ocupadas. Quem já foi eliminado já está eliminado. Quem está classificado para os playoffs já está classificado para os playoffs. Agora, a única definição que resta no Oeste, na Conferência Oeste, é o mando de quadra. Na Conferência Leste, a coisa está mais animada. O Indiana Pacers está na sétima colocação e só mantém a sétima caso vença o Atlanta Hawks em casa. É hoje às 9 horas de Brasília, mas aí não depende de outros resultados. O Indiana Pacers é o melhor colocado desses aí e só depende de si mesmo para permanecer na sétima colocação. Lembrando que a classificação vai até o oitavo. Se perder, vai ficar fora caso de vitória do Chicago Bulls sobre o Brooklyn Nets e do Miami Heat sobre o Washington Wizards. Os dois jogos também são às 9 horas de hoje, às 9 horas da noite, 21 horário de Brasília. E a melhor situação, como eu disse, é a do Indiana Pacers. É só vencer. Vencendo o Atlanta Hawks, jogando em casa, tá classificado. A segunda vaga vai ficar entre Chicago Bulls e Miami Heat. O Chicago enfrenta o Brooklyn Nets. É um jogo bem mais fácil, bem mais simples do que o do Indiana Pacers. É provável que Chicago vença, porque o Brooklyn Nets já está eliminado, já não tem chance de classificação. E a probabilidade, pela lógica, é que o Chicago Bulls vença esse jogo. A zebra pode acontecer caso o Miami Heat vença o Washington Wizards também. E aí o Chicago, perdendo para o Brooklyn Nets, classifica o Miami e o Indiana, em caso de vitória do Indiana, né? O caso do Miami Heat é o mais complicado. Precisa torcer para os dois resultados, para que o Indiana e o Chicago percam os seus jogos, para que assim possa conseguir uma vaga na próxima fase. Na Conferência Oeste, perdão, todos os times já são classificados. Vamos repetir isso aqui, só os times da classificação Oeste, que estão garantidos na próxima fase, é o Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, o San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Esse último jogo acontece Esse é o último confronto, Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Já está definido o confronto nos playoffs. Só precisa definir o mando de quadra, que vai ser definido hoje. O Utah Jazz precisa vencer o San Antonio Spurs em casa, às 22 horas de Brasília, caso vença, classificado, e vai manter o mando de campo. O Clippers precisa secar o Utah Jazz contra o San Antonio e vencer o Sacramento Kings em Los Angeles. Beleza? Essa. E agora só repetir aqui os confrontos do leste. Celtics. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, e aí tem o confronto entre Pacers, Bulls e Heat, né, pra saber o último classificado, mas Celtics classificado, Cavaliers classificado, Toronto Raptors classificado, Milwaukee Bucks classificado, Washington Wizards e Atlanta Hawks. Esses aí são os classificados da Conferência Leste. A NBA promete muito pra essa pós-temporada. Os fãs da NBA, os fãs do basquete, da bola laranja, estão ansiosos. A NBA promete muito.
Legal, obrigado, Renner. Este foi o Prorrogação de hoje. Falamos aqui sobre Libertadores da América, falamos sobre o confronto do Flamengo contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Goiás na quinta-feira, final da Taça Rio pelo Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo, Liga dos Campeões, situação aí de bomba no ônibus do Borussia, vitória da Juventus avassaladora sobre o Barcelona e também sobre NBA, os prés aí dos playoffs. Obrigado, Pedro Henrique Nascimento, Renner Pinheiro e Lucas Cardoso, e obrigado também pela sua audiência. Este foi o Prorrogação de hoje e até a próxima.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.